Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
Um homem que em 1930 chegou de Nikolaevsk, no Rio Amur, disse, perguntado em Moscou, como estavam as coisas por lá. Como posso saber? Minha viagem durou 6 semanas, e em 6 semanas muda tudo por lá. Rapidez da construção do socialismo, Bertolt Brecht.
Excelente.
E com isso, retomamos nossa conversa com o grande Cleverson Oliveira. E, Cleverson, eu confesso que essa. Falamos na semana passada da obra interativa, que a tua obra tem um pouco dessa pegada também. Você precisa um pouco do olhar e da cumplicidade do espectador para a coisa se completar, né, esse canal de comunicação. Mas eu confesso que eu vejo essas feiras de tecnologia, essas mídias, eu confesso que eu tenho uma certa preguiça dessa tecnologia de ponta, assim, num primeiro momento. Eu me parece que essas interfaces, essas ferramentas, elas precisam de um certo tempo de decantação, assim, para depois aquilo talvez poder virar repertório para ideias e fazer daquilo uma obra no sentido um pouco mais humanizado e humanista, né?
Uhum.
Para mim, acho que nada se compara àqueles bichos da Lygia Clark.
Uhum.
Que era uma coisa rudimentar, mas como é bom de você pegar naquilo, acho que quem já teve a oportunidade, né? E então me parece um pouco isso, assim. Eu queria saber qual é essa tua relação com isso, afinal. Você citou que você tem esse canal, que você depende do olho, né? Do espectador. Mas como que você vê toda essa coisa do high-tech, assim, mas é que às vezes a impressão que tem tanta ferramenta, mas falta aparato estético na obra. Uhum. Como que você vê isso?
Cara, eu acho que uma das questões aí que são apresentadas para o público e que superficialmente chega ao público e às instituições, muitas vezes esse aparato tecnológico, ele funciona como, vamos dizer, uma novidade, né? Você se sente ali num ambiente tecnológico, mas às vezes muito do que está sendo feito ali é realmente algo que bebeu em muitas fontes, e como geralmente o público não conhece a história da arte, acho que aquilo é a última palavra. Mas o Nan June Paik trabalhava já com as questões tecnológicas dos anos 60, né? Então eu acho que para você ser um espectador de uma obra tecnológica, todas essas features, essas novidades e tal, elas são interessantes, mas muitas vezes os aparatos, as máquinas que estão em volta, são muitas vezes o que é o chamariz para muitas dessas obras. Mas eu acho que são questões superficiais, e alguns artistas conseguem atingir o público de uma maneira com êxito, mas isso não quer dizer que aquilo ali já não tenha sido tocado por artistas muito que abriram fronteiras lá atrás, já que já morreram e que não foram reconhecidos, ou que foram tardiamente sido mostrado para as pessoas nos museus, né? Tem o caso do James Lee Byers, que é um artista que eu gosto muito, que é um artista da performance, que ele é um artista que ele veio de Cleveland, eu acho, mas ele foi para Nova York nos anos 60, ele acompanhou o Fluxus, ele foi aluno do Boyce. E muitos daqueles artistas eram artistas que viveram assim no underground mesmo, né? E quando ele foi pro Japão ensinar os monges budistas e tal, ele foi lá para aprender as técnicas de aprender sobre papel artesanal e tal, e ficou lá 10 anos. E durante esse período ele ficava mandando cartas pra, esqueci o nome da curadora do MoMA, pleiteando uma exposição lá. E as cartas eram obras de arte. E esse cara ficou, mandava essas cartas com aqueles papéis e tal. Ele fez performances incríveis, né? Inclusive uma das que eu mais gosto, que é a performance mais interessante pra mim, que é o Sacrifício da Flor. Que consistia no cara. Ele colocou Na cabeça dele, em cima da cabeça dele, um monte de terra, e ele semeou uma planta que deu uma flor na cabeça dele. Então isso pra mim é uma performance de longa duração. E incrível. Assim, como é que ele fez isso? Como é que ele dormiu? Como é que ele viveu durante esse tempo? E aí ele
e o próprio título da obra é fabuloso.
O Sacrifício da Flor, né? E aí ele era um cara muito excêntrico e tal, conhecido, ele encontrava as pessoas, ele ficava conversando com as pessoas no almoço das pessoas e tal, e fazia. As pessoas traziam no restaurante um pão, assim, ele pegava o miolo do pão e fazia círculos. Ele fazia esferas perfeitas, porque ele foi pro Japão, ele foi atrás dessa história da perfeição e tal, dos papéis, aquela coisa, né, daquela solenidade e tal, pra trazer pra ele algo importante. E nesse período todo ele ficou com essa mulher, e ela, não, ele morreu numa situação lá no Cairo. Ele foi fazer um trabalho lá, que era um tapete tecido por um tipo de lã de carneiro, que só tinha lá no Egito, porque ele estava com câncer. E aí um repórter da Art Forum, que é uma das revistas mais importantes de arte, foi lá falar com ele quando ele estava morrendo. Quando ele morreu, ele não conseguiu acabar esse trabalho, e ele estava num hotel em frente às pirâmides, e quando ele morreu, os caras do hotel falaram, o cara está aqui, ele morreu, deixou uma carta antes dizendo que a estadia dele, se acontecesse alguma coisa, ele tinha que falar com vocês, galeristas dele, o Michael Werner, que era o galerista dele na Alemanha, eu acho. E aí os caras falaram, não tem nada a ver, a gente não se responsabiliza por ele. E ele foi enterrado no Egito como indigente, e não acabou o projeto dele no final. 4 anos depois, essa mesma curadora, que negou todas quase que um assédio dele, faz uma exposição dele no MoMA, quando começou-se a descobrir quem ele era a partir dessas reportagens e tal. E depois que ele morreu, fez uma grande exposição do cara, e o cara tornou-se mundialmente conhecido no mundo da performance, né? Então são coisas que o artista acaba passando, essa busca por se institucionalizar e tal, que é a busca incessante do artista e tal, e cria um fenômeno desse tipo, por exemplo, né? É, não sei, eu me perdi por que eu tava falando disso, mas essa é a ideia da, desses meandros ou desses bastidores que as pessoas não sabem, né? O cara talvez tenha passado fome, mas hoje ele é celebrado como o maior artista da performance, mundialmente conhecido. E a vida inteira dele, o cara ficou ali batalhando, ele tinha uma família, tinha filhos, não sei o que aconteceu com a família dele, com os filhos e tal. Posteriormente, quando eu tive um encontro com a Marina Abramovic e tal, que ela veio para Curitiba e eu tive a sorte de conhecê-la, ela até ficou hospedada na minha casa. E na época ela tinha acabado de fazer a performance do MoMA. A gente começou a conversar sobre ele, eu era um cara que pesquisava muito ele, ela ficou interessada, porque ela também era amiga dele antes de tudo isso acontecer, e falou que ele era um cara que, como ela, como uma pessoa que aconteceu tudo que aconteceu com ela, era uma pessoa que estava ali todo dia acordando e fazendo aquilo, não interessando ou não pensando como aquilo ia se desfechar, né, ou como isso ia acabar, mas a fé dele, na visão dele e no que ele estava propondo, eu acho que é o que fez a gente estar falando dele aqui hoje também.
Quando a gente fala em arte conceitual, sobretudo, o Duchamp é uma coisa que é inevitável, né? A gente não tem como não esbarrar nessa figura. Ele foi fundamental para a arte, mas ao mesmo tempo ele criou um problema, porque depois dele uma certa sinuca de bico, uma rua sem saída, né? Como que você resolve isso? Quando você está pensando, por exemplo, você tem algum insight, você tem alguma ideia, você faz alguma nota para fazer um trabalho posterior, ou até alguma eventual encomenda, talvez. Como que você começa a pensar, por exemplo, voltando um pouco o teu processo lá, seja vídeo, seja desenho, etc e tal, como que você pensa para resolver isso? Assim, quer dizer, ninguém vai reinventar a pólvora, a gente já passou desse período de ficar se perguntando isso, mas como que você pensa, por exemplo, em termos assim, eu quero fazer alguma coisa que eu possa contribuir de alguma maneira, você conhece a história da arte e tal, mas como que você pensa assim para tentar driblar e tentar entregar alguma coisa que talvez com um olhar que não tenha sido ainda vislumbrado?
Eu acho, eu sou partidário dessa ideia, que as ideias, elas te perseguem. Tem trabalho que eu estou para fazer fazem 20 anos. Há 10 anos atrás eu cheguei para um cara que era um técnico, assim, que podia me ajudar, e falei, olha, eu quero fazer um redemoinho de água dentro de um museu. 2 anos depois, eu vejo o Anish Kapoor fazendo um super redemoinho, né? Então talvez a gente conecte com certas ideias e vai fazer as coisas. Daí, depois desse exemplo de eu ter visto o cara, eu falei, não, vamos deixar isso aqui de lado. Eu tento, se eu vou me aproximar com algum trabalho que lembre outros trabalhos, a receita maior é essa, que um grande mestre amigo meu falou assim, ó, quando você vê um bom trabalho de arte, você vê todas as referências de outros artistas, né, só que você não consegue apontar naquele trabalho. Então, um grande trabalho de arte, ao meu ver, é aquele que tem tudo, que tá tudo ali, mas você não fala, ah, esse aqui é o Duchamp, esse aqui é não sei o que, esse não é. Então, nesse aspecto, a originalidade, que é um estigma pro artista, no meu caso, eu acabo, porque eu tenho conhecimento e sou um estudioso, eu sou quase um obcecado pela arte, eu tento fazer algo que talvez esbarre, né, em outros lugares que outros artistas, em outros cantos que os artistas já mijaram, assim, né? Mas você sempre pode contribuir mais. Você pode dizer assim, ah, pô, assim, Sherman, coloca ela do lado do Hans Bellmer, pô, ela copiou todo o trabalho do cara. Não é bem assim. A história da arte, ela se alimenta de outras influências. A gente tem que entender isso, né? A gente tem que entender que os artistas copiam ideias dos outros. Todo artista, o artista contemporâneo, principalmente do Chan, ele pensou em tudo isso, né?
Você até falou, né, de mijar o urinol. Dá pra mijar diferente do mesmo urinol, né? De
repente. Como é que você vai colocar hoje uma coisa que nem a do Chan fez e falar, pô, dependendo do lugar que você tá, passa batida, é um sucesso. Mas quem conhece a história fala, não, peraí. E ao mesmo tempo você tem que balizar isso pra não dizer, ah, o cara tá copiando fulano, assim, assado. É um aspecto da coisa, né? Mas se você tem consciência do que foi feito e propõe algo que vá além daquilo, eu acho que é onde, às vezes, é o serviço que o artista tem que se desdobrar para fazer. Então, existem várias maneiras de pensar o que eu vou fazer e tal. Nesse momento, eu me restringi a quase que um trabalho físico mesmo, diário, de todo dia desenvolver esse trabalho que eu fiz quando meu filho nasceu, que eu precisava ficar perto dele. A minha sala de desenho era perto, era alguns metros da minha casa, e eu sentei e comecei a mexer com os materiais, e depois de 3 anos saiu, é como se eu estivesse tentando achar ouro. Daí saiu esse negócio das gotinhas e tal, e eu fui desenvolvendo. Daí eu vi que tinha outros artistas que trabalhavam com gotas, as pessoas me mandam, olha esse aqui, olha esse, tá legal. Tem outros caras, eu adoraria fazer uma exposição que tivesse todos os trabalhos de pessoas que trabalham com gotas, sem ter problema nenhum com isso. Então a arte, né, tem várias facetas, né? O Duchamp, na verdade, ele estudou muito, ele fez pintura antes, né? E eu costumo falar que o Duchamp fez uma coisa que eu acho que foi assim importantíssima, que se existe um rio, né, o modernismo parou na frente daquele rio e tinha um cara sem camisa com uma cueca na frente de uma tela que pegava o dedo ou a tela ou o pincel e fazia uma coisa com o círculo e fazia uma cara com a orelha no lugar do olho, uma boca não sei aonde, influenciado pela arte africana. E aí esse cara era o Pablo Picasso, que fazia tudo com ainda um esforço físico, né? O Duchamp atravessa o rio porque com o pensamento dele, com uma pequena tacada, como ele, né, as imagens emblemáticas dele jogando xadrez, era isso. A arte contemporânea, como o Merleau-Ponty comparou a um centauro, é metade cavalo, metade homem, né? Metade ideia, metade força física. O Duchamp ultrapassa essa ideia com a fenomenologia e faz todos aqueles trabalhos que acabam encaixando um pouco no que o Benjamin toca lá no começo da obra dele, né, os objetos auráticos, as réplicas e tudo isso. Então o Duchamp, ele tem uma contribuição muito grande em pensar isso, que a arte é muitas vezes ideia e pequenas ações e não força, né? O homem moderno ainda era um cara de cueca com um pincel na mão, dizendo, eu posso fazer o que eu quiser e eu ganho milhões com isso. Então o Picasso fica de um lado do rio e o Duchamp passa. E o Duchamp abre, né, para Warhol, de novo para o Beuys, para todos esses caras que já estavam pensando a materialidade da arte de uma maneira quase que eletiva, de eleição de ações que poderiam pensar e corroborar para um cara que o artista não era mais aquela figura do ateliê, da força, até aquela coisa do Rodin e tal, né, era uma coisa mais intelectual.
Além do gabinete ali, né? Da
coisa. Né? Então.
E você pensa, por exemplo, um plausível estético, ao mesmo tempo um viável econômico, assim. Existe alguma medida, alguma balança? O que que. Você consegue pesar isso ou na hora que está fazendo?
Eu acho que é ali que é o sangue pulsante do artista e que ele está vivendo o seu tempo ou não. Então, naquele momento, ele toma decisões, e essas decisões podem fazer o cara ser conhecido mundialmente, ou ser reconhecido e tal. Então, eu acho que essa responsabilidade eu tenho todo dia, né? E as minhas ações, as minhas escolhas, né, os meandros, os caminhos que eu vou seguir, são de responsabilidade. Nesse momento, tem responsabilidade minha comigo mesmo, porque eu não posso olhar pro público, né? Porque a hora que você olha pro público, você não tá mais fazendo arte, você tá fazendo um produto, né? Quando você olha pro público e não olha pra você mesmo por aquele momento, acabou o teu momento de criação e você tá querendo satisfazer uma porção das pessoas que estão ali esperando.
E aí você acaba respondendo àquela expectativa do super-herói que você falou semana passada,
talvez,
tal, coisa, né?
Né? Então essa responsabilidade da criação, o ato da criação, né, do desejo, onde acontece o desejo, onde você materializa ele para fazer uma obra de arte, é o picadeiro ali para quem está vivendo hoje, que o Duchamp jamais vai viver, que o Picasso jamais vai viver, e que talvez lá naquele momento dele ele fez. O Duchamp também, o cara, porra, foi um herói. Ele saiu de Paris, quando Paris estava efervescendo, ele foi para Nova York, fez o caminho inverso. E lá ele foi, teve os Arensberg, que deram um apartamento para ele morar, e ele morava em Nova York, numa situação difícil. Ele tinha essa relação com a Maria Martins, que era casada, ele era casado, ele teve um grande... Daí foi para Argentina. Então é um cara que as pessoas veem só o cara como intelectual, mas ele deve ter passado vários perrengues.